Alô, Odilon. Pois é, deixa eu trazer então o doutor Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama e um dos homens que vem tocando todo este projeto, lógico, junto com seus pares, para a reforma do Estatuto do Vasco da Gama, principalmente a questão da eleição direta que já estará pronta, né, para a próxima eleição, para o próximo pleito no ano de 2020. Vamos conversar com ele, abrindo primeiramente falando sobre a reforma estatutária. É um prazer tê-lo aqui na Super Rádio Tupi, no show da galera deste sábado, doutor Roberto Monteiro.
Bom, eu acho, primeiramente, que é um prazer estar falando com vocês e os amigos da Tupi. Primeiramente, eu acho que é uma reforma ainda que está na fase de discussão complementar. Acredito eu, como vai? Acredito eu que, por mais polêmico que possa ser, em janeiro nós vamos ter a definição do estatuto, consolidado já as eleições já diretas no, na, no, na parte de modelo que envolve a reforma do estatuto. Isso já está assegurado. Então nós estamos com um prazo limite, se vai haver ou não um consenso das forças políticas do clube até janeiro sobre a reforma. Com muita tranquilidade, assim, a gente entende que algumas coisas poderão ser aproveitadas ao máximo do que já foi apresentado pela comissão. Então, passado esse período de festas, agora final do ano, em janeiro a comissão vai novamente se reunir. Vamos convidar alguns atores políticos a estarem presentes na nossa reunião para a gente ver como é que a gente consegue acumular uma melhor proposta ou uma proposta que contemple mais o corpo do Conselho Deliberativo para que a gente possa ter êxito no término dos trabalhos. O que é importante só esclarecer que foram várias emendas apresentadas pelo corpo de Conselho Deliberativo, pelo corpo de sócios do clube. 80% dessas emendas foram elas acatadas já dentro do modelo de reforma. Hoje, algumas pessoas, eu vejo que algumas pessoas estão criticando, mas não pontuam as críticas de forma como elas devem ser pontuadas. Obviamente que há uma opção deliberada por várias correntes do clube da questão do sócio-torcedor. E nós fizemos uma adequação quanto ao modelo do sócio-proprietário para aproveitar essa questão do sócio geral, né? Mesmo que ele venha a ser extinto, com uma proximidade, uma redução dos valores do sócio proprietário próximo ao sócio geral, para que tenha uma categoria só e a gente acabe, por vez, aquela questão dos 3 meses que o sócio deixa de pagar e aí perde o título. Então a gente está querendo resolver os problemas que sempre às vésperas da eleição acabam judicializando aquilo que tem de fragilidade no estatuto. Então a gente está acabando esse escopo. Eu acho que é muito pouca polêmica. O resto, as polêmicas são boas polêmicas, são polêmicas de divergência de ideias. Nenhuma proposta que está sendo trazida no estatuto é uma proposta escamoteada. Ao contrário, foram todas elas abertas. Eu sempre digo, oh, pessoal, dá muito, muito que o estatuto dá poder a A ou B. Negativo. Veja só, o nosso estatuto é de 1979. Um dos maiores exemplos que eu estou dando aqui para todos, o nosso estatuto ainda, veja só, tem ainda modelos que funcionaram na época da ditadura, como um Conselho Superior Tribunal Superior de Justiça, que reforma as decisões do Conselho Deliberativo. E nós estamos findando com isso, para ser só as decisões do Conselho Deliberativo, elas serem uníssonas nas suas deliberações. Ou seja, nós estamos transformando o Vasco para um modelo avançado para as gestões, com mais transparência, modelos de compliance, modelos de governança. Então, o bom gestor, ele vai ter que se adequar ao estatuto que aí está se desenhando. É óbvio que as pessoas têm que ler mais antes de fazer alguma crítica. Eu sempre coloco o seguinte: qual é o objeto da crítica para que a gente possa desenvolver o bom debate? As pessoas têm muita dificuldade e, às vezes, em ler e se aprofundar. E pegam, pinçam pequenos trechos do estatuto que podem estar dentro de um contexto para que haja uma aprovação maior, que foi o caso das eleições diretas, coisas positivas dentro do estatuto, que aí as forças políticas chegaram nesse consenso com a força dos beneméritos, para que isso acontecesse. Então as pessoas têm que ter compreensão também que isso é um processo de mudança gradativa dentro de um modelo que você simplesmente não muda do dia para o outro. Então acho que a polêmica tem sido boa, nós estamos dispostos a debater dentro dessas polêmicas, dentro do debate de ideias, então estamos muito tranquilos. E caso a soberania do Conselho Deliberativo em levar para a Assembleia Geral seja a de manter parte, ou levar ele na íntegra, ou não levar o estatuto, as eleições diretas já estão resguardadas.
O torcedor, ele quer muito saber sobre essa eleição direta que o senhor já garantiu. Para ser candidato à presidência do Vasco, isso já está definido? Quais os critérios para que o sócio seja candidato?
No modelo atual, não muda absolutamente nada. O que está se discutindo na reforma, que é um dos pleitos do Corpo de Beneméritos durante a realização da reforma do Estatuto, era que aumentasse o prazo. E foram diversas emendas de várias correntes políticas aqui do clube, inclusive umas que hoje criticam, de sócio votar com pelo menos 3 anos de vida associativa, de ser elegível pelo menos com 10 anos. Tivemos emendas de 10 anos. Então, quer dizer, nós ficamos ali na questão dos 8 anos para não prejudicar nenhuma candidatura, mas isso só em 2023, né? Dentro de uma regra de transição. Para este ano de 2020 que está entrando, não está atacando e afetando nenhuma candidatura. Ah, mas uma candidatura em 2023, ela pode ser afetada. Olha só, 2023 já é um outro mandato, é uma outra história. A gente não vai ficar aqui também esperando uma candidatura brotar do céu, do ponto de vista que candidatura é essa que já não está no quadro social do Vasco, né? Então, dentro do direito adquirido daqueles que, por acaso, estão com expectativa de serem eleitos nessa próxima eleição de 2020, de votar na próxima eleição de 2020, isso está assegurado e o Estatuto não vai mexer nessas cláusulas de elegibilidade, tanto nas condições também do sócio que pode votar.
Só lembrando, hoje, então, para ser candidato, ele precisa ter quantos anos de vida associativa?
Hoje são os 5 anos que já existe.
5 anos. Ele precisa ser ininterruptamente?
Ininterrupto dentro do modelo de que tem que estar em dia. Em dia. Existem outras interpretações sobre essa questão da não interrupção do pagamento. Mas dentro do modelo atual, basta estar com 5 anos quitados para trás.
Aí então o fulano é candidato, ele foi o mais votado na eleição de 2020. Pronto, ele já é o presidente.
Sim, porque ele já vem no modelo de uma chapa, como que a gente adequou isso dentro do modelo da Assembleia Geral, que já elege a chapa com seu presidente, com as suas funções pré-definidas.
Que antes se elegia a chapa.
Isso, antes se elegia a chapa, e a chapa depois faria uma reunião para eleger o seu presidente. Dessa forma, a gente está consolidando um modelo que a Assembleia Geral é que vai escolher o seu presidente, e claro, com a chapa dele, obviamente.
Sem dúvida, o senhor é um dos homens mais importantes do Vasco nesta questão, né, do estatuto, é a carta magna do Vasco da Gama. O senhor acha que tudo que aconteceu, a forma da eleição do próprio Campello, isso foi importante, foi benéfico para surgir novas lideranças, atrair atenção, outros sócios? Que balanço que o senhor faz?
Olha, eu faço assim, sobre esse aspecto, eu já fiz o meu modelo de autocrítica. Foi legítimo, porque foi dentro da regra do jogo, mas houve uma compreensão de que as pessoas, a gente parte da presunção que as pessoas falam a verdade. E parece que isso não ocorreu. Isso já foi feito até para um manifesto público do grupo político do qual eu pertenço. Então, sou muito tranquilo quanto a isso. E, obviamente, a gente tem que buscar o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento hoje que se dá é a gente brigar para ter o máximo de tranquilidade para o sócio estatutário em Assembleia Geral votar naquele que ele acha que é o representante mais legítimo para ele.
E isso aí é uma transparência também, e é a eleição moderna. O mais votado vira presidente.
Olha, é a regra do jogo, eu sempre digo aqui. Essa era a nossa regra, que até então não havia uma mudança dessa regra. Nós estamos agora fazendo uma mudança gradativa. Então, daqui 10 anos ou 20 anos, a sociedade ela pode estar avançando para outros temas mais modernos também. Então, o aperfeiçoamento das instituições também é normal, né? Então, as leis, como é que elas são aperfeiçoadas? Há uma pressão da sociedade e aí, em função dessa pressão, naturalmente, o legislador vai produzindo as suas alterações. E vide isso, alterações constitucionais, alterações de rito ordinário, enfim, tudo passa por aí, né? Você se moldar ao momento em que a sociedade vive.
O senhor tem, para a gente terminar, já uma posição em termos do trabalho do Campelo à frente do Vasco da Gama, independente da questão política, de serem amigos ou não. Para o Vasco, o Campelo tem sido um bom presidente. O que, que o senhor diria, doutor Roberto?
Olha, assim, eu não vou fazer juízo de valor. Eu não vou fazer juízo de valor. Institucionalmente, tem ficado muito aquém na medida das relações institucionais. Mas quem vai julgar isso melhor é o próprio sócio. Não sou eu que vou fazer este juízo de valor, que cada um é um juízo de valor individual. Agora, institucionalmente é uma reclamação. Pode pegar todas as nossas atas, ver as nossas reuniões. As polêmicas são institucionais do ponto de vista de não cumprir determinados requisitos, determinadas situações que o estatuto aborda com clareza, mas dentro do campo da institucionalidade, apenas isso.
Viva o Vasco!
Viva o Vasco sempre!
Aí o doutor Roberto Monteiro fazendo uma análise também da administração do Alexandre Campelo, Vasco da Gama, que está, né, com um ano muito importante finalizado, 2019, que é justamente essa reforma do estatuto, a eleição direta e o fato de ter conseguido mais de 180 mil sócios torcedores. Agora, em 2020, o Vasco vai em busca da ampliação do estádio de São Januário, a modernização para 43 mil lugares, também a construção do seu CT, que já está sendo tocada, tudo isso com doações, e a reforma de São Januário, a modernização, não custará nem um centavo. E, ajeitando esta questão política, o Vasco tem tudo para voltar a ser esse imenso, esse grande time, esse gigante do futebol brasileiro, que os próprios torcedores estão, dentro do sócio-torcedor, ajudando o clube a captar algo em torno de 48 milhões de reais nesta temporada. Ok, Odilon?